Bom dia, boa tarde a todos. Vamos a mais uma entrevista do nosso projeto Memórias do Brasil na OMC, que tem o apoio da Fundação Alexandre de Gusmão, do Centro de Estudos Globais do Comércio Global da Getúlio e da Cátedra OMC. Hoje eu tenho o prazer imenso de rever uma figura que há anos que eu não via, que é o embaixador Luiz Balduino, que tem uma carreira fantástica e era o Mister Serviço, depois ficou o Mister Finanças, G20, é uma carreira incrível e ele vai contar um pouquinho como é que essa parte se relaciona com o comércio. Então lá vai, o Balduino começou a sua carreira em Genebra, foi quando eu conheci, depois foi para Montevidéu, depois foi raptado pelo Ministério da Fazenda, o ministro Malan na época, depois foi para o Banco Mundial em Washington. Depois trabalhou na Alca, veja, ele vai contar até isso para a gente, as histórias da negociação do Brasil na Alca, que foi uma. Gastei bons anos, né, trabalhando com isso. Depois já foi para a Índia, olha só que experiência incrível. E aí voltou de novo para o Brasil e acompanhou o G20. Essa experiência que eu acho fundamental e por isso que eu estava atrás do Balduino. E aí estava na SAIM, que era na Ministério da Área Internacional do Ministério da Fazenda. Depois ele foi para a Eslováquia, Colômbia, e agora vai ser o embaixador do Brasil na Finlândia. Vai morrer de frio, sentir saudade do Brasil. Embaixador Balduino, prazer imenso revê-lo. A gente sempre se encontrava, né, pelo mundo, mas agora o prazer é imenso em poder agarrá-lo e extrair um pouquinho da sua experiência. Começa então, Balduino, um pouquinho. Eu não posso deixar de pedir para você falar da área de serviço. Você foi o grande negociador daquilo que foi um dos temas contenciosos para o Brasil, né? O Brasil não queria, como propriedade intelectual também não. Conta para a gente um pouquinho o ambiente e, mais ainda, como é que foi a negociação da rodada Uruguai, imagine? Quer dizer, como é que se agarra? Um negócio que ninguém entende por que existem quatro modos de prestação de serviço. Vamos fazer um pacotinho de OMC. E depois nós vamos contar um pouquinho. Você vai contar para a gente a sua experiência na Ministério da Fazenda e como é que você entrou na área financeira. Então vamos lá, Balduino,
Perfeito,
prazer.
Vera, é um grande prazer revê-la e participar desse projeto que eu acho importantíssimo.
Eu também.
É, o ideal seria que todos nós escrevêssemos, livros e depoimentos, mas acho que a vida profissional não deixa, né? Então, poder colher um pouco o depoimento assim da história vivida, né? Nós não somos historiadores, não vou contar nenhuma história teórica, né? Vou contar só minha experiência pessoal, né? Nesses processos. E serviços, eu cheguei, eu participei da reunião ministerial de Bruxelas, em 1990, que era quando a rodada Uruguai, teoricamente, deveria ter terminado, né? Eu ainda estava no Itamaraty, em Brasília, na divisão de política comercial. A rodada não terminou ali, como sabemos. E eu fui removido para Genebra e cheguei em 91, em maio, junho de 91. Em termos de serviços, bom, na época havia avaliação na imprensa de que a reunião de Bruxelas teria sido um fracasso, porque a rodada não terminou. Mas, na verdade, se nós olharmos diversos temas, inclusive o de serviços, em parte não terminou e não teria como ter terminado, porque o acordo não estava escrito. Quando eu peguei as negociações em maio, junho de 91, havia uma lista de capítulos, de artigos, que ao longo do tempo o secretariado foi compilando, mas não eram textos negociados, né? Sabia-se que o texto ia ter que ter uma cláusula de nação mais favorecida, uma cláusula de tratamento nacional, enfim, várias coisas. Então, esses artigos eram como se fossem placeholders, né? Eles estavam ali só para. Não eram negociados. E a rodada começou a pegar mesmo a parte de serviço no segundo semestre de 91, e depois em 92 em diante, que aí realmente a negociação foi mais profunda, mais focalizada, né? E aqui há uma coisa importante a gente se lembrar, que em 92 também foi o ano do impeachment do presidente Collor.
Nossa!
Então, uma coisa que marcou muito a nossa participação lá foi esse processo de impeachment. E eu me lembro, uma das coisas que mais me marcaram na negociação da rodada do Uruguai foi uma visita que, na época, o então saudoso embaixador Clodoaldo Guenei, ele fez a Genebra. A crise começou já no primeiro semestre, né? E o processo de impeachment começou em setembro de 92. E eu me lembro, ele foi lá, o embaixador Recupero, que estava chefiando a delegação, nos reuniu todos na biblioteca, e o Clodoaldo Guenei disse o seguinte: olha, o governo em Brasília está completamente absorvido por essa questão do processo de impeachment. Está basicamente paralisado, e nós não temos condições de mandar instruções detalhadas para vocês. Vocês vão ter que ir tocando as negociações. Se precisarem de um apoio, vocês escrevam mais ou menos a linha que estão querendo adotar, e a gente vai dando o apoio de lá, né? Então, esse processo foi muito marcado por isso, né? E serviços era um tema completamente novo. Acho que é importante se lembrar também que, na época, o governo brasileiro, fora o Itamaraty, não tinha muito envolvimento com os temas de comércio, né, internacional. Tinha algum, mas, assim, como o Brasil adotava aquela derrogação do artigo 18 do GATT, e muitas das disciplinas a gente não precisava aplicar, então, assim, o interesse era muito menor comparado com o que é hoje, né? Hoje, né, os ministérios têm grandes equipes, grandes especialistas, enfim, mas não era o caso na época. Então, um dos aspectos que eu me lembro era esse, né, de nós negociarmos e mais tarde, depois, já no governo Itamar, aí a coisa foi se modificando um pouco. No final, a gente teve algum apoio de Brasília, na área financeira, foi gente do Banco Central, colegas da Receita. Eu me lembro que você acompanhou muito também nas reuniões de TRIMS. Enfim, um outro aspecto que me chamou muita atenção na negociação de serviços foi que houve um processo de descoberta do que acabou vindo a ser o acordo de serviços. E algumas das nossas posições, que eram principistas do início, elas se revelaram, inclusive, inconsistentes com os nossos interesses no final. E isso não só para o Brasil, mas é interessante também para os Estados Unidos, né? Vou dar dois exemplos. No início, o Brasil não queria sequer a negociação, né? E no mandato de Punta del Este, em 86, inclusive o Brasil, Índia e alguns outros conseguiram que serviços fossem negociados num track separado, né? Eles não faziam parte, os serviços não faziam parte do mandato negociador comercial per se. A ideia é que se verificasse, houvesse uma negociação, e no final haveria uma decisão se vale a pena ou não incorporar. E o Brasil tinha uma imensa reticência. Uma outra reticência, já dentro da negociação que o Brasil tinha, é que, como já havia uma discussão de que os serviços não é só um comércio transfronteiriço, mas ele tem outros aspectos, né? Era um pouco o embrião da discussão dos quatro modos. O Brasil dizia: de jeito nenhum que nós vamos aceitar que serviços para além da fronteira, né? Porque isso entra em investimentos. E tinha todo aquele argumento cepalino, né, de preocupação de indústria nascente, né, os países desenvolvidos vão querer dominar, né, a nossa indústria de serviços, enfim. E nós tínhamos essa posição. E os Estados Unidos tinham uma posição meio que oposta, diziam, olha, a gente não precisa ver nenhuma especificidade de serviços, porque a teoria econômica diz que comércio é igual aos serviços, e o GATT, a gente podia aplicar o GATT quase que em tótem ao serviço, e não haveria nenhum problema do ponto de vista da teoria econômica. O que a gente viu depois, que quando o framework foi sendo negociado e quando chegou o momento da preparação das ofertas, nós verificamos que para o Brasil era muito mais fácil ofertar o módulo 3,
olha,
que é o Além Fronteira, do que o serviço de transfronteiriço. Até hoje nós temos muito mais restrições. Só hoje, né, 28 anos depois da rodada do Uruguai, nós estamos entrando nos dois códigos da OCDE. Né?
Chego lá.
Se aquela posição nossa tivesse prevalecido, a posição principista de início, nós teríamos enorme dificuldade de fazer a oferta em serviço. Ao passo que, no modo 3, o que nós constatamos depois é que vários setores no Brasil já estavam abertos.
Cheio de multinacionais, exatamente.
Supermercado, uma série de, né, serviços e tal. Nos Estados Unidos também houve o contrário. Eles que achavam que pegando os Estados Unidos meio como proxy, assim, para os países desenvolvidos, né? Eles que achavam que comércio era igual, serviço era igual bens, que não precisava especificidade no GATT e tal, no final das contas, a gente viu que a própria formulação dos quatro modos, disso decorre uma série de coisas, decorreram uma série de outros artigos, que faz com que a arquitetura do GATT seja muito diferente do GATT. Inclusive, houve um episódio interessante, eu não sei se o STR, que comandava a negociação, em que grau consulta que eles faziam com o governo americano internamente. Eles faziam lá alguma coisa, mas eu não sei. Eu só sei que já no final das negociações, o IRS, que é a Receita Federal Americana, descobriu que o acordo de serviço incidia em tributação direta, né?
Claro.
Eles ficaram apavorados com esse negócio, havia já um artigo, e foram para Genebra. E houve um momento muito assim, inesperado, quando a delegação do IRS entrou lá na sala e sentou-se no lugar que era do. O pessoal do USTR saiu da sala.
Nossa.
Havia uma. Depois, uma delegada americana que tinha proximidade com o Brasil, chamava-se Cristina Lund, ela contou que houve um enorme embate interno entre o USTR e o IRS, porque o IRS queria retirar toda a parte de tributação direta do acordo. E aí coube aos outros negociadores, inclusive eu, na época, dizer, olha, depois de todo esse esforço que nós fizemos aqui para desenhar o GATS, se você tirar toda a tributação direta, as concessões em serviço, na maior parte dos modos, não vai valer nada do ponto de vista econômico, né? Essa coisa da segurança das concessões, né? Security of concessions. Houve lá depois uma calibragem do artigo e tal, para, né, que o artigo não ia afetar acordos de dupla tributação, enfim. Aí chegou-se lá um consenso. Mas o exemplo é só para dizer como que o processo negociador foi pedagógico, e nós todos fomos descobrindo, né, os nossos verdadeiros interesses. Isso foi uma lição para mim, porque muitas vezes, se você adota uma posição ideológica a princípio, né, e com uma base numa certa percepção, sem conhecer, né,
Claro.
profundamente, não necessariamente você está defendendo seus interesses, né?
Eu me lembro, Balduino, tinham delegações de pessoal da construção civil, da Ordem dos Advogados. Eu me lembro da, do pessoal, né, da área de serviço que ia lá preocupadíssimo, que abertura era essa que o Brasil ia fazer, não é? E aí eu te pergunto, aquela famosa lista do Brasil, que é a oferta do Brasil para serviço, que tinha que colocar lá, assim, os 122 segmentos, o módulo 1, 2, 3, 4, quem é que conseguiu fazer aquela lista, botar, parece batalha naval aquilo lá, né?
Olha, aquela lista foi feita basicamente por mim, pelo Vitor, o Vitor do Prado. Na
Já
época,
entrevistamos isso.
ele era o meu contraparte em Brasília, né?
Olha.
Ele estava lá na DPC, né, na Divisão de Política Comercial. Aquilo foi feito com certo custo, porque também como ninguém no Brasil, quase ninguém ia a Genebra e não entendia a lógica, né, a arquitetura do GATS, ficava muito difícil para eles responderem as perguntas, né? Em alguns casos, nós chegamos a gente tentava explicar, e existe isso, existe aquilo, e na arquitetura do GATS, o artigo de acesso a mercados tem uma lista de coisas, né? Quase como um checklist, né? E com base naquilo, e também no artigo lá de tratamento nacional, você vai preenchendo, né? Pega um setor, e aquela lista, se a gente observa, ela não tem nada, eu estou falando de cabeça aqui agora, de 28 anos atrás, mas pelo que eu me lembro, não tinha praticamente nada
Nada,
de.
era muito vazio. Eu mostrei, eu tenho lá um exemplo do que a OMC deu, que o Brasil é todo, não tinha nada, não era ambal, 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 não tinha nada, né? Exatamente, era
No
um
que
lugar
dizia
vazio.
respeito, no que dizia respeito à transfronteira, né, que é
Isso.
o banco transfronteiro, tudo
Isso,
isso,
abre
e
banco, né?
tinha várias coisas, né, na parte de investimento, que é o módulo 3. Ali sim, a gente tinha lá algumas. Agora foi muito difícil, inclusive fazendo aquilo sozinho, né, Vitor e eu, imagino. A gente tinha
Responsabilidade.
que se precaver com certas coisas, né? Porque nos diziam, eu não me lembro se era no serviço de arquitetura, que dizia assim: não, nós temos aqui umas medidas administrativas. A rigor, medidas administrativas não deveriam ser listadas na oferta, porque elas não faziam parte do elenco do artigo 16. Mas como eles não explicavam o que que é.
Que é a
Aí,
medida administrativa?
o que que é? Aí eu me lembro, na época, eu pensei: bom, eu vou escrever isso aqui, apesar de a rigor não estar completamente. Porque, como não há jurisprudência, se
Claro.
no futuro houver um painel,
Problema, você diz que lá, não, eu não
aí
pus.
pelo menos alguma coisa.
Toda a área de serviço profissional, Baduino, depois que eu acompanhei, tinha o problema da entrada, eles tinham, né, os setores brasileiros, a área de advogado, arquiteto, engenheiro, todos eles tinham problemas sérios da entrada de pessoas de fora. Então, a neurose era essa, não pode deixar, e aí tinham medidas administrativas para entrada, para acesso à
Pois é.
prestação de serviço local. Isso,
O
exatamente.
que me reconforta, de certa forma, é que eu não soube de nenhum problema
Não.
que
Ninguém teve,
nesses
pouco ou
setores
nada, você entende?
brasileiros tivessem sofrido por
Só
causa da nossa
para
oferta.
encerrar o serviço, a história da lista positiva e lista negativa. É tão divertido isso, porque a gente aprende, né? Serviço no Brasil, na OMC, era a lista positiva. Você vai dizer aonde você vai abrir, em que condições. Hoje isso daí já está um negócio muito mais solto, mas era assim, a neurose brasileira era a lista
É
positiva.
uma neurose. Enfim, tem outras historinhas, mas se você quiser, a gente pode já passar para outro
Isso,
tema.
não, vamos porque eu quero te explorar. Tem várias historinhas, aliás, é toda a história da OMC. Segundo, segundo bloco, vamos então para a área financeira com a sua experiência. Como é que é um brasileiro trabalhar no Banco Mundial e como é que vocês viam o comércio lá dentro do Banco Mundial?
Bom, eu não fiz parte do staff do banco propriamente, né?
Brasil.
O banco ele é como se fosse uma empresa americana comandada por uma mini organização internacional, que é o Conselho de Administração. E a nossa cadeira tem Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador e alguns outros países, né, do Caribe. E quando eu cheguei, o Murilo Portugal acumulava a diretoria do banco e do fundo, eu fiquei assessorando e depois rodou. Havia uma rotação, a Colômbia foi seu diretor e eu fiquei como alterno. Então, todo fiquei 4 anos e meio lá. O comércio é uma parte importante da avaliação do banco, né? Em termos de desenvolvimento econômico, e ele, inclusive, fazia empréstimos para reformulação de políticas comerciais, mas não era, pelo menos nesse momento, não era...
Sabe por que eu estou lembrando? Lembro que teve uma decisão lá no final do acordo da OMC que fala da coerência das organizações internacionais. Era assim, quer dizer, a OMC dizia, vamos liberalizar. Aí o Banco Mundial e o FMI diziam, não, tem que fechar, subir tarifas, etc. e tal, né? Era choque. Uhum. E aí eu participei dessas reuniões, era muito divertido, porque não se falavam as organizações naquela época, né?
E elas tinham mandatos diferentes, né? O Fundo Monetário, por exemplo, o principal mandato, ao fazer o empréstimo, o principal mandato dele é garantir que o país possa pagar o dinheiro de volta, porque o dinheiro é de uma cooperativa, né? É uma cooperativa de países. Então, às vezes, havia essa... E o Banco Mundial tinha muito essa coisa o principal, né, era o combate à pobreza. Na minha época, os temas principais tinham a ver com fortalecimento institucional, a agenda ambiental já estava começando, havia muita preocupação com evitar que projetos de infraestrutura levassem a desplaçamentos, a deslocamento de populações e a degradação ambiental.
Nossa, tá desde aquela época, é maravilha. Vamos lá, então, o Balduino, vamos lá para uma outra experiência maravilhosa. Alca. Olha só, explica para essas crianças o que era a Alca, imagine. Final do governo Itamar, já o Fernando Henrique eleito, eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos e teve lá uma reunião, não é? O Brasil ele começa a negociação do Acordo de Livre Comércio das Américas, né? Vai lá.
Pois é, eu participei 1 ano e meio, mais ou menos. O mandato era uma área de livre comércio que fosse, né, do Alasca até a Terra do Fogo, né?
Patagônia.
E aí, a partir de um certo momento, as negociações ocorriam em Puebla, no México. O governo mexicano construiu lá uma secretaria, enfim, acho que a expectativa era que no futuro aquilo funcionasse ali como uma espécie de secretaria permanente da Alfa. E eu me ocupava da área de acesso a mercados, né? Ou seja, bens industriais. Mas foi uma negociação que eu fiquei 1 ano e meio, foi pouco tempo, era uma negociação muito difícil. E a partir de 2003, o Brasil começou um pouco a dar sinais, né, de que não tinha muito interesse no acordo. É bem verdade que havia a configuração das negociações criava uma certa dificuldade, que era o seguinte: o NAFTA já existia, os Estados Unidos já tinham feito acordos de livre comércio com vários outros países, na América Central, não me lembro se o Chile, e para o Mercosul, nós estávamos negociando para valer pela primeira vez. Então, assim, era uma negociação quase que entre o Brasil e os Estados Unidos, e os demais ficavam na sala. Como eles já tinham negociado, enfim, eles ficavam fazendo eco, né, de posições, e isso criava um ambiente mais complexo para nós, né? Mas foi uma negociação que parou parou no meio, assim, ela não chegou a...
No começo do governo Lula já foi, já estava...
Ela foi abandonada, é.
Bom, vamos lá. Você depois foi para a Índia, voltou depois para o Brasil e foi se ocupar do G20. Conta um pouquinho, como isso sim é importante para a gente. O que é o G20 na sua cabeça, sua visão de G20?
Olha,
É
o
governança
G20...
global?
O G20, ele nasceu em 99, na esteira da crise asiática, né? E ele incluía os países do G7, mais Austrália, e mais os países emergentes que tinham algum potencial de impacto sistêmico, né? Países cuja dívida externa, cujo processo de endividamento poderiam levar a impacto, a gente viu isso na crise asiática, a Tailândia, que não era, né, acabou, né, desencadeando uma crise enorme. Então, o G20 era uma tentativa de certa maneira, eu acho que na cabeça do G7, monitorar, conversar, né, com esses países de uma maneira mais sistemática e mais aprofundada, né? Porque os próprios países do G7 foram pegos de surpresa com a crise asiática, né, que foi bastante forte. E ele funcionou nessa base de ministro de Fazenda e presidente do Banco Central, de 99 até 2007. Foi quando houve, então, a crise, né, o momento lá do Lehman Brothers, e o problema sistêmico nos Estados Unidos era tão grave, que eles próprios se deram conta da necessidade de pedir apoio aos países emergentes, né? Eu nunca vi uma delegação americana tão... Assim, tão humilde, para dizer, né? Então assim, pedindo, né, o apoio aos demais, quanto foi naquele momento, né? Então, eu tinha criado, a pedido do ministro Celso Amorim, na época, uma pequena unidade financeira no Itamaraty, e depois houve a crise e ele queria que o Itamaraty participasse também do acompanhamento, e o G20, quando foi elevado a nível de presidentes, o G20 tinha duas pernas, digamos assim, tinha a perna de finanças, e a perna dos Sherpas, né, que eram os representantes pessoais dos presidentes. Então, o Itamaraty acompanhava mais essa parte dos Sherpas, embora tudo fosse visto muito em conjunto.
Explica, né, que é um Sherpa para essa criançada, para os jovens que não sabem.
Perdão, o Sherpa, a palavra Sherpa vem lá do Nepal, né? Sherpa é o guia, né? Os escaladores ocidentais, quando querem subir cume das montanhas, eles precisam de guias e também de alguém que carregue a mochila, né, e o peso, né, carregue toda aquela bagagem. E não, os nepaleses, então, fazem esse papel. Então, a ideia é que os Sherpas, eles preparam as reuniões de líderes, né, eles negociam os temas e tudo. E quando os líderes chegam, já a coisa está mais ou menos preparada, né, para uma discussão mais frutífera, né? Então, foi criado esse departamento de assuntos financeiros e serviços, aí ele incorporou também a parte de serviços. Fiquei lá até 2015. Depois fui ser SAIM, né, o secretário de Assuntos Internacionais no Ministério da Fazenda, e acompanhar, então, o G20 mais do ponto de vista de finanças. Mas durante esse processo todo, a gente tinha muitas reuniões com a FMI. Né?
Conta um pouquinho a importância, né, da o que, vamos lá, na área de finanças, quem é que manda nas finanças mundiais? Né? OMC é de comércio, tudo bem, FMI é de câmbio. Finanças, assim, como é que é a coordenação? Como é que é o papel do G20, depois do Banco da Basileia? Conta um pouquinho para a gente como é que é.
Finanças é uma, enfim, são é mais fragmentado, de certa forma, né? Tem o Banco da Basileia, que se ocupa, que são os bancos centrais, coisas mais de banco central, estabilidade, sistema financeiro. O FMI é uma cooperativa de crédito, né? E aí são os governos como um todo, mas eles, e aí os ministros de fazenda, que são os representantes principais, mais junto também com os bancos centrais, e eles se ocupam sobretudo de empréstimos a países, né? E acompanham também a estabilidade do sistema financeiro internacional. Depois da crise asiática, ele desenvolveu, inclusive, certos mecanismos de monitoramento constante. Tem também aquele foro de estabilidade financeira, né, que é um foro menor, que é uma maneira de ministérios de finanças e bancos centrais conversarem de maneira mais profunda e informal, é um foro informal, né? E uma dos resultados da crise de 2008 foi que países como o Brasil, que não participavam, né, nem do Foro de Estabilidade Financeira, nem do principal comitê do Banco da Basileia, uma das coisas que foram negociadas, que foram reivindicações, né, nossas, foi o ingresso, né, nesses foros, para poder participar de maneira mais efetiva. Então, são várias instâncias, né? E o G20, de certa forma, vendo tudo, né, sendo né, ele foi quando, já na primeira na cúpula de Washington, a declaração falava que o G20 era o principal,
isso,
né, organismo de cooperação econômica, financeira, internacional.
Como é que é um pouquinho o trabalho, né, que vocês tinham? Quer dizer, quem escolhe o tema, né, o país, entendo que é o país, né, que vai se presidir, e como é que vocês trabalhavam?
O tema, no início, o tema era dado pela crise, né? Então, crise. Era a crise, mas como é um organismo informal também, né? E não tem secretariado, embora tenha muita ajuda de alguns organismos, como o CDE, né, o FMI, o Banco Mundial e tal, os diretores, os principais cabeças desses organismos todos, inclusive a OMC, participam das cúpulas, né? Mas grande parte do trabalho de secretariado é feito pelo país que hospeda. Então, ele sugere temas, e alguns temas também vêm de cúpulas anteriores, né? Porque nem sempre você esgota um tema. Então, alguns temas vêm de cúpulas anteriores, outros novos são introduzidos, e cada país tenta deixar a sua marca, né, com algum tema que né, possa ser desenvolvido durante a sua presidência, né?
Baduino, quando eu me lembro, várias reuniões da OMC, quando empacava a OMC, eu lembro que tudo parava porque ia ter uma reunião do G20. Como é que é para você que estava dentro, né, do G20, vendo essa dança, né, do pessoal de comércio querendo ajuda do G20 para que as coisas andassem? E no final não andaram muito, não foi? No, o G20 não foi.
Houve alguns momentos em que se tentou, né? Estou me lembrando aqui, não sei se foi na Austrália ou na Coreia, na cúpula da Coreia, que se tentava empurrar um pouco, né? Agora, o problema é que o G20 ele não estava aparelhado para entrar a fundo, né? Então, o tipo de orientação que ele podia dar era muito genérico, né? Ele não chegava a desbloquear aspectos específicos da negociação, a não ser dizer que tinha que continuar, e aí dá algumas coisas assim.
Mas não foi importante para fechar. Vamos lá, deixa eu pular agora para uma experiência que você teve, que eu acho fundamental, isso sim para o comércio, que é Índia. Vamos lá. Deixa eu contar como é que eu vejo a Índia. A partir de um certo momento, a gente brinca, né? A gente brincou nessa entrevista, já começamos falando isso, que a Índia entrou na OMC e a partir daí começou a reclamar, né? Que ela dizia que não foi, que o tratamento especial diferenciado não era dado, etc. e tal. E aí a Índia fez um papel que, né, de avaliação de muitas pessoas, foi um determinante para que em 2008 não se fechasse a rodada de Doha, que era tão importante, né? E a partir daí a Índia acaba sendo grande bloqueador, sabe, Baldu, de comércio internacional. Ela não quer nada. E no final, agora, na MC12, ela fez alguma coisa muito complicada. Quer dizer, todo o trabalho que se teve de criar um sistema de regras para a agricultura, ela simplesmente falou assim: não, país menos desenvolvido, ou não, né, em desenvolvimento, pode subsidiar. Tudo bem que ela subsidia, né, a produção interna, mas ela queria depois despejar o excesso, né, os montanhas de produto subsidiado no resto do mundo, liquidando quem exportava. Conta, não talvez a parte de comércio, conta a sua experiência com Índia, por que essa resistência à governança global?
É uma avaliação muito, muito pessoal, né? Bom, a Índia vem crescendo de maneira muito expressiva, né? Agora, é um país, até pouco tempo atrás, eu não. É ainda, eu acho que um país de renda baixa. Eu tenho impressão, eu não vi a última estatística, mas eles não chegaram ao país de renda média, né? Um outro aspecto é que mais de 70% da população da Índia, no período que eu estava lá, eu acho que não mudou muito, ainda é rural. A Índia é um país pré-urbano, né? E é um país em que a produção agrícola é feita em pequenos, em pequenas, né? Uma coisa muito manual. E é um país densamente povoado, com aquela população gigante. Então há uma enorme preocupação sobre a garantia de estabilidade, né? Do campo e enfim, e do país como um todo, né? Se houver uma crise agrícola. Agora, esse é o dado objetivo. Agora, certamente eles se aproveitam, né, disso, para também avançar certos interesses, né? Talvez, eu não sei se eles tentarem essa proposta última na OMC, não necessariamente fosse essencial para eles manterem a estabilidade, né?
Pois é,
E a
mas
redução da pobreza, né?
segurou isso e não deixou que o resto acontecesse. Agora, eles eram, voltando para o serviço, sempre interessante, né? Um país em desenvolvimento que era pró-serviço no seu tempo ou ainda não? Porque hoje é um grande exportador,
Não.
né?
Eles eram pró-serviços, sobretudo, ele tinha um aspecto tático nisso, porque, como serviço envolve também mão de obra, tinha um modo 4, e eles queriam jogar essa questão de ser ultra-maximalista na questão do modo 4, para demonstrar que os países desenvolvidos tinham áreas de fragilidade. E isso meio que
Explica o que é o módulo 4. Vai lá, explica.
o modo 4 é a prestação
Prestador,
do
não é?
serviço, né, por pessoas naturais, né? Então, uma das discussões,
Imigração pura, né?
pois é, uma das discussões grandes lá no GATS foi justamente separar o que é o prestador de serviço pessoa natural do que é o imigrante, né? E os países desenvolvidos claramente queriam uma coisa bem delimitada, tanto que as ofertas deles só permite algum pessoal, né? Diretores e enfim, coisas de empresas e tal. Então, essa que era a posição. Agora, depois, nesse processo, a Índia foi desenvolvendo a indústria de software, e foi que na época, em 94, 93, ainda não era o que veio a ser, né? Então, eu vejo naquela época muito mais por esse lado do modo 4 do que propriamente.
Porque ela usa, né? A Índia sempre usou o modo 4, dizendo: enquanto os ricos não abrirem, né, a permissão para que os países em desenvolvimento levassem pessoas para prestar serviço local, né, não ia ter mais nada. Deixa eu voltar no último ponto, o Balduino, para a sua experiência financeira e como é que você vê. Então, no sistema financeiro, você falou bem quais são as instituições importantes, e depois como é que você vê o papel da OCDE, né? Nós todos estamos já vivendo o momento, né, do processo, do início, o roadmap chegou, o Brasil está discutindo, né, como é que se... Qual é o processo, o que tem que mudar os 200 e tantos instrumentos legais, e assim vai. Como é que você vê a área financeira nisso? E eu queria que você falasse nos códigos, porque explicar um pouquinho qual a importância dos códigos, né? E o que tem que isso a ver com o pacote de investimento, que, de novo, não é uma área que tem uma organização internacional, mas que tem a OCDE como um importante pilar. Conta um pouquinho.
Bom, primeiro que eu acho que o ingresso do Brasil na OCDE é absolutamente fundamental para o nosso desenvolvimento a longo prazo. Inclusive, eu trabalhei muito a favor disso quando eu estava no Ministério da Fazenda, né? Inclusive, nós colocamos lá como objetivo estratégico do Ministério da Fazenda, naquele período, o ingresso na OCDE, antes que o governo Temer tivesse. Isso foi parte depois, digamos, do.
17, isso.
Né, do processo em que levou ao pedido. Os dois códigos, um é sobre liberalização de capitais e o outro é o código de invisíveis, que é uma espécie de acordo de serviço,
Serviço, isso.
né, muito muito incipiente, né? Inclusive ali os países fazem da mesma forma que no GATT, também fazem reservas, né? Aliás, no código de capitais fazem também esses
Derrogações,
códigos.
reservas, isso.
Né, certas. Então você tem que liberalizar tudo, exceto em alguns aspectos, e isso é objeto de negociação. Esses dois códigos, eles sempre foram os dois pilares mais importantes da OCDE quando ela foi criada, né, no início dos anos 60. Claro que depois ela foi acumulando né, declarações e acordos, e hoje são 200 e tantos, mas. E esses dois foram sempre considerados fundamentais para o ingresso dos países. Eu acho que, para qualquer país que ingresse, eu acho que para o Brasil é muito salutar, né? No caso dos dois códigos, ainda quando eu estava no Ministério da Fazenda, o Brasil decidiu pleitear o ingresso. Esses códigos, há muito tempo atrás, só quem entrava na OCDE é que era aceito nos códigos. Depois houve uma decisão, eu já não me lembro, mas é bem já recente, em que
Verdade.
começaram a permitir que países não membros pudessem aceder, e houve, né, o Banco Central considerou que estava maduro e tal. E eu acho que sim, né? Eu acho que a longo prazo, inclusive, a gente trabalhar para que o real seja uma moeda convertível, enfim.
Fundamental. Porque é tal negócio, sem financiamento não tem comércio, né, Balduino? Deixa eu ainda explorar você um pouquinho mais. Existe aqui no Brasil alguns grupos que vêm com muito receio à entrada a seção do Brasil na OCDE. E o tema é exatamente esse que você conhece bem, que é a área financeira. O medo dessas pessoas, alguns professores, alguns diplomatas mais antigos, da mais velha geração, eles têm muita preocupação do Brasil perder o poder de, na hora de crise de balanço de pagamento, eles terem que liberarem todo o capital e, com isso, chegarem a problemas muito mais sérios. Nessa sua visão, eu me lembro que o FMI teve reuniões com a OCDE para separar, né, o que é macroprudencial, o país que manda, FMI que anda, não é. Como é que é? Por que que se fala que a OCDE ajudou a crise do México, crise da Coreia, etc. e tal? O que que aconteceu?
Olha, eu acho que esse medo é tanto que imputar à OCDE a crise em si, me parece um exagero, né?
Exagero.
Acho que as próprias políticas que os países adotaram, né, e eu acho que hoje em dia essa questão de esse tipo de gestão, o próprio FMI hoje criou novos instrumentos de contingência, permite muito mais os países fazerem face à crise. E a Coreia, durante a sua crise, inclusive, ela reintroduziu, certo? O fato de estar na OCDE não foi um empecilho, né, para que ela introduzisse novos instrumentos, né? Eu acho que vem, é um pouco aquela história do serviço que nós estávamos comentando ontem, né? Você tem um medo, assim, com base numa uma certa... O medo vem, muitas vezes, de certas percepções e fantasias, né? E, olha, a Colômbia é membro da OCDE, e a Colômbia tem uma posição externa muito mais frágil do que a brasileira. Inclusive, eles ainda se financiam no mercado internacional, o déficit público, uma coisa que o Brasil não faz, né?
Não tem mais.
Enfim.
Vamos lá, com a sua visão, né, de passado por essas organizações, sua visão macro, quais seriam as vantagens do Brasil entrar na OCDE? Eu brinco muito, porque eu já dizia o que eu falo na parte de comércio, eu queria escutar você na parte financeira. Eu digo assim, a MC está parada desde 2000, desde que acabou, né, a rodada da Doha, já não andou, muito bem, parou. A OCDE tem um comitê de Trade and Agriculture, Balduino, que tem 22 itens, que são literalmente todos OMC. E vai de uma maneira diferente, é guidelines, não é tratado, vai andando. Uhum. Então, como eu digo, eu adoraria ver a OMC transformada no modelo de OCDE, né? Porque vai de guidelines, bota um secretariado que supervisiona os países, dá nota, tem os indicadores, dá nota para tudo. Na área financeira, qual é a vantagem de você ficar como membro de OCDE?
Olha, eu queria falar da vantagem em geral. Eu acho o seguinte, eu fiz essa pergunta, eu sou a favor do Brasil entrar na OCDE desde os anos 90. Eu fiz, enfim, estudos naquela época. E uma vez, quando eu estava lendo textos da OCDE, em 93, 94, eu perguntei ao embaixador canadense, o Canadá sempre se senta do nosso lado, né, nessas reuniões, forma ABC, né? Qual era a vantagem que ele via, o que a OCDE tinha trazido para o Canadá. E ele me disse na época, olha, uma das principais vantagens é a questão pedagógica, porque na OCDE, toda a burocracia do governo, ela convive com o que há de melhor no mundo em termos de políticas públicas, né? E, observando isso ao longo dos anos, esse é um aspecto, para mim, fundamental. Eu acho que o Brasil, a qualidade do governo brasileiro, da burocracia brasileira, daria um enorme salto ao longo do tempo, se de fato participarem, né? Que é importante na OCDE, que eu acho que é uma das exigências, que as pessoas da capital possam ir às reuniões, e não só a pessoa que está lá, né, cuidando
Claro,
do dia a
claro,
dia. Então, existe essa questão pedagógica num contexto em que a OCDE ela está na fronteira das políticas públicas, em todas as áreas, né? Então, a gente seria participar dessas discussões. Um outro aspecto é você participar de negociações incipientes. A negociação de serviços, por exemplo, ela surgiu, os Estados Unidos foram o primeiro país que levaram isso ao OCDE nos anos 70.
Olha,
e ali houve resistências. Todos os países que acharam que estranha, coisa estranha, que é isso e tal, e foram amadurecendo as suas posições. Primeiro foi a Suíça, acho que depois o Japão, aí depois foi. Coisa foi.
Olha,
quando foi levado para o GATT em 92, em 82, eles já estavam, né? Então, assim, se a gente tivesse participado dessa discussão desde os anos 70, a gente já teria um entendimento sobre o que é isso muito, muito mais maduro.
Lembra do MAI, Multilateral Agreement on Investment? Quer dizer que foi justamente cozinhado, vamos dizer, na OCDE, não é? E que, de alguma forma, acaba influenciando todas as tentativas de fazer acordos de investimento, que não saiu na OMC, mas são essa discussão está nos acordos preferenciais todas. Todos os acordos de última geração já têm capítulos de investimento que são exatamente aqueles conceitos do que foram negociados no MAI de antigamente. Olha que coisa fantástica. Né?
Pois é. Não, e além do Chile, México e Colômbia, agora já tem Costa Rica e Peru. E aí o Brasil vai ficar de fora, quer dizer, né, acho que seria um dano imenso. Né?
É um pouco da discussão que é, né, que para mim está muito ligado. É impossível você desligar o CDE, FMI, OMC, né, desta governança internacional que a gente tem. Embaixador Balduino, eu por mim ficava aqui umas 2 horas conversando. Muito obrigada. Foi interessante e educacional para a gente. Agora o senhor vai ficar um pouquinho aí, mas eu vou suspender a gravação. Muito obrigada a todos pela atenção também.
Obrigado, professora Vera. Foi um grande prazer revê-la e participar dessa discussão.